Eu converso agora ao vivo aqui no primeiro item com o senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. O senador é relator do projeto que está na pauta da Comissão de Educação nessa semana, na próxima amanhã, terça-feira, e o projeto ele trata da ampliação do FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Senador, queria agradecer primeiro a participação aqui no primeiro item e eu já pergunto, o senhor está apresentando um relatório favorável a esse projeto e qual é o principal objetivo dessa proposta?
Olha, o FIES é um projeto que tem que ser cada vez mais aperfeiçoado, né? Eu, particularmente, ainda apresentei também até outras mudanças para que a gente possa resolver essa questão de focar, né, os cursos, né, de acordo com o mercado, né, de acordo com a necessidade do mercado, para não acontecer o que está acontecendo hoje. Hoje nós temos quase 13 bilhões aí de dívidas para serem recebidas e os nossos jovens, a maioria deles, estão desempregados e nós precisamos buscar uma alternativa para viabilizar isso, né? Não podemos ter um jovem que terminou agora a faculdade e vai ter dificuldade de pagamento. Então, eu acho que a gente precisa criar um mecanismo de contrapartida para que o jovem possa pagar esse débito, somente quem está formando agora e está desempregado, né? Mas os novos também, a gente vai com essa perspectiva de pagarem isso com o trabalho. O governo precisa de mão de obra em várias áreas. Uhum. E isso é bom para o próprio aluno, né? Para pegar uma experiência, a prática, né? Porque a gente tem na faculdade hoje a parte teórica, e a gente precisava da prática. Então, isso é bom para todo mundo. Nós estamos aí com algumas metas do Plano Nacional de Educação, como, por exemplo, o aumento do acesso à educação integral. Né? Nós sabemos que, pela lei de resultado fiscal, você dificilmente vai ter condição de contratar mais professores para essa política, mas você tem como, com muita criatividade, pegar os alunos aí do FIES, do ProUni, né? E fazer com que eles possam dar uma contrapartida nas escolas públicas para compatibilizar o curso que eles estão fazendo com as atividades da escola pública, para a gente poder, né, dar reforço escolar, atividades esportivas, culturais. Né? Então, tem uma série de mudanças que nós pretendemos implementar, que a gente está sugerindo o governo, porque tem muitas dessas iniciativas que é prerrogativa do governo, do executivo, né? Então, esse é o objetivo principal, né? Tem algumas cotas que estão sendo trabalhadas em determinadas regiões, mas eu acho que o nosso focar na política do FIES e do ProUni muito as necessidades das regiões e também dos cursos. Não adianta ficar liberando FIES e ProUni para áreas que já estão saturadas, que não tem mercado, que a tendência é se formar e ficar desempregado. Então, a gente precisa realmente focar, né, como justiça social, né, e para você poder realmente investir bem o dinheiro público em áreas que possam beneficiar o país. Né?
Agora, senador, os jovens. Senador Isauci, o projeto que o senhor está relatando na Comissão de Educação, uma das principais frentes dele é coibir esses reajustes que são considerados abusivos das mensalidades, porque atualmente, pela regra atual, é um comitê gestor do FIES que define esse índice de reajuste e uma das mudanças do projeto é justamente alterar isso. Como que funcionaria isso? Como é que... baseado
na
em que
prática, índice? Deixa eu dizer para você, na prática existe uma lei específica que trata de definição do custo, de preço das escolas.
Uhum.
A lei 8.170, lá de 90, bem antigo, acho que de 98, que estabelece como você formar um preço. Né?
Uhum.
Então, não é um índice, não há indexador. Então, muitas vezes, os reajustes acabam ficando abusivos em relação à contratação. Então, você contrata a faculdade, mas você não sabe exatamente o que vai ocorrer nos outros anos. Então você fica sujeito a diversos aumentos e que muitas vezes são fora fora das condições do aluno. Então o projeto é esse, ele visa dar mais segurança e uma estabilidade para aqueles alunos, para eles saberem após a matrícula, né, como será procedido o reajuste e quais são os percentuais, né? Você pode indexar, aí você vai ter que indexar, porque hoje não está indexado. Hoje, cada ano, cada semestre, no caso de faculdades, cada semestre, as faculdades elaboram uma planilha e definem o preço, né? E que muitas vezes o preço, em função do custo, acaba subindo mais do que a própria inflação, né? E aí deixa o pessoal com dificuldades.
E agora, senador, também tem a questão da diferença do preço dos cursos, né? Porque uma coisa é você conseguir um financiamento para um curso que exija menos, que seja um curso mais barato, ou menos material, enfim, laboratórios. E outra coisa,
exato,
né, como medicina, né? Tem isso também, né?
A escola tem esse diferencial, né? Cada semestre você tem uma composição, né? Tem que ver quantos créditos, muitas faculdades trabalham com crédito, você pode fazer, né, 10, 12, 20 créditos, então isso altera o preço, né? Então, não é fácil você simplificar como se pretende em termos de indexar, né?
Uhum.
Porque realmente aí tem que ter essas exceções. Por exemplo, se eu faço por semestre 10 créditos por semestre e quero no semestre seguinte passar para 20, dobrar, né? É evidente que o preço é outro, não é somente o reajuste, porque tem uma quantidade maior de disciplina, né? Então, você monta a sua grade, e essa grade pode alterar de semestre para semestre. Agora, aqueles cursos que são anuais, que tem muitos, né, aí não. Aí a ideia é exatamente fazer com que, né, haja uma previsibilidade do reajuste. Mas também, né, você tem, normalmente quando você começa a faculdade, os dois primeiros anos, você tem os cursos básicos, né, que é para todo mundo.
Uhum.
Mas a partir do terceiro ano, a partir do quinto semestre, né, você já começa a entrar na especificidade de cada curso, né? E aí você tem curso que custa mais, tem curso que custa menos. Então não é tão simples assim de fazer esse controle, né? Mas, por outro lado, os alunos precisam ter uma previsibilidade. Não dá para você começar pagando 1.000, aí daqui a pouco, no semestre que vem, o cara que passava 2.000, 100% de aumento, né? Não, mantendo o salário do cara, não tendo reajuste. Então isso acaba dificultando. Mas a política de preço de escola é diferente, porque tem uma lei específica sobre isso. Né?
Senador, tem também uma questão, que é o Fundo Garantidor do FIES, que começou a vigir em 2011, e ele acumula um patrimônio de 11 bilhões e 600 milhões de reais, só que o governo não tem ainda o sistema para operacionalizar e resgatar esses valores. Isso é uma questão também que está sendo muito questionada e muito pedida, até pelas entidades, porque isso também contribuiria para combater a inadimplência, né? Seria um dinheiro importante nesse sentido, né?
Na prática, o Fundo Garantidor, ele dá a possibilidade de alunos, porque hoje dificilmente você vai encontrar alunos que tenha condição de dar garantias, né? Para fazer o curso, garantias patrimoniais, né?
Uhum.
Então, o Fundo Garantidor é isso, né? Ele foi criado exatamente para poder garantir, né, a questão da adimplência, né, exatamente você ter um fundo garantidor. Porque é muito difícil hoje você pegar aval, né, de pessoas desconhecidas. Dentro de casa já é difícil,
sim,
imagina fora, né? Então, você acaba inviabilizando a contratação do FIES em muitas famílias por isso, porque não tem a contrapartida necessária de garantias. Então aí você tem o fundo garantidor, né, que é uma forma de seguro, né, que você tem, se houver algum problema, algum risco, as faculdades vão receber em cima do fundo, entendeu?
Tá certo. Senador Isalci, aproveitando sua presença aqui no primeiro item, o Senado tem uma pauta importante essa semana, que é a reforma da Previdência, que já está na pauta do plenário. O presidente Davi Alcolumbre já tem a vontade de botar em votação em primeiro turno essa PEC. O senhor, como vice-líder do governo na casa, eu queria saber da opinião do senhor em relação a essa possibilidade de votação, porque um dos questionamentos dos senadores da oposição é de que não, se a PEC entrar em votação já na quarta-feira, como afirmou o presidente, não estaria sendo respeitado o prazo correto regimental de tramitação, né, no plenário, as 5 sessões de discussão, que teria sido acordado bem no início aí quando a PEC chegou no Senado. Como é que o senhor avalia essa possibilidade?
Eu acho assim, aqui na casa, né, acordo é uma coisa que tem uma importância fundamental. Não dá para você fazer acordo e não cumprir, né? Uhum. Isso acaba prejudicando o andamento da casa como um todo. Então, eu acho assim, óbvio que o governo tem interesse que seja votado o mais rápido possível. O presidente gostaria muito de votar, mas eu não participei da negociação, mas a informação que a oposição me passou, né, semana passada, de que teria tido um acordo. E nas declarações do presidente, iria tentar votar, mas buscando o entendimento. Então, mesmo tendo um acordo, nada impede de sentar com as partes, né, e tentar um novo acordo. Né? Mas se não houver acordo, vai acabar tendo que cumprir o acordo que foi feito anteriormente. Né? Então, eu acho que dificilmente se vota essa semana.
Então, só acredita que, em função do cumprimento desse acordo ou não, o senhor acha que pode atrasar um pouquinho aí no calendário a aprovação dessa reforma aqui?
Eu acho que aqui funciona muito mais por acordo, né? Porque se você rompe o acordo, ou não quer cumprir esse acordo, aí você entra na pauta de obstrução. E aí a gente sabe que existem pelo regimento diversas maneiras, diversos artifícios para você dificultar a votação. Aí se destaca, né? Aí a gente acaba piorando. Então eu prefiro um bom acordo, né, do que essa briga aí que está se falando. Mas eu acho que o presidente, que é bastante democrático, ele vai tentar, evidentemente, agilizar o processo, mesmo tendo um acordo. Mas também só vai fazer se houver um novo acordo, senão acho que ele vai cumprir.
E alguns dos pontos importantes assim que os senadores consideram para a reforma foram colocados numa PEC alternativa, que é a chamada PEC paralela, que também já está no plenário, mas ainda vai passar por um processo de emenda, vai retornar à CCJ, enfim, tem um prazo aí, a expectativa é que ela até o fim do ano vá para a Câmara e seja aprovada. Como é que o senhor avalia essa saída que foi encontrada pelos senadores aí para poder votar uma PEC agora que não retorne para a Câmara com a espinha dorsal, que é a PEC número 6, e essa outra, que é a PEC 133, com outros pontos, principalmente a inclusão de estados e municípios. Só achou que foi uma saída...
Eu acho que foi uma boa saída, né? Evidente que a reforma ela é necessária, inclusive dos estados e municípios, mas não houve entendimento com os governadores, né? E isso não poderia comprometer aquilo que foi acertado na Câmara. Então, desde o primeiro momento, nós criamos aqui uma comissão paralela também do Senado, junto ao relatório da Câmara. Então, foram feitas diversas reuniões, diversas sugestões na Câmara para fazer as alterações, já vim para cá com a coisa já ajustada, né? Uhum. E aí, evidente, né, houve algumas retiradas de alguns parágrafos, de alguns artigos, que esse mecanismo de retirada não obriga a devolver para a Câmara. Então, foram retiradas algumas coisas, vai ser votado da forma como está, para não voltar para a Câmara, exatamente para ir para a sanção. Né? E aquilo que se pretende fazer a discussão e alterar alguma coisa, então está na PEC paralela, basicamente a participação de estados e municípios.
Tá certo. Eu conversei com o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, sobre um projeto que ele está relatando na Comissão de Educação, que amplia o FIES, e também sobre a semana de votação aqui da proposta de reforma da Previdência. Senador Isalci, muito obrigado por atender a gente aqui da rádio. Uma boa tarde, uma boa semana de trabalho.
Boa tarde. Eu que agradeço. Estou à disposição aí, viu? Um abraço.